no agasalho da minha solidão. Eu sou Renato Guzmão, poeta de Belém do Pará.
Versos no ar.
Versos no ar.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas em ponto. Muito bom dia. Hoje, terça-feira, 24 de junho de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo Cultura, rede de comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
E vamos aos destaques desta edição. Casa do Idoso em Belém retoma eventos e amplia atendimentos.
Simpósio reforça urgência de políticas públicas eficazes contra o AVC.
Projeto usa inteligência artificial para prevenir o avanço da dengue.
Extração do óleo de andiroba envolve tradição e força feminina.
No próximo domingo, o Remo vai tentar a sua primeira vitória fora de casa diante do Atlético. Diretoria Bicolor promete contratações na nova janela a partir de julho.
E ainda, presidente Lula anuncia novos programas sociais para o Brasil. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Política.
Presidente Lula anuncia novos programas sociais para o Brasil numa conversa com influenciadores digitais.
Foi no podcast comandado pelo rapper Mano Brown. Saiba mais na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Nacional em Brasília.
O presidente Lula anunciou que o governo vai lançar 3 novos programas ainda este mês. Em entrevista para o rapper Mano Brown, divulgada nesta quinta-feira, Lula anunciou um novo programa de gás de cozinha para pessoas mais pobres.
Sabe, ainda esse mês eu tenho que anunciar um programa de crédito para reforma de casa, porque você, às vezes, você tem sua casinha, você não quer uma casa nova, você quer fazer um quarto. Eu vou abrir uma linha de crédito para financiar moto elétrica para os entregadores de alimento nesse país. E vamos anunciar, sabe, gás de cozinha para as pessoas, sabe, mais pobres do país.
Lula disse que o governo vai buscar aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil até o final do ano. O presidente defendeu ainda as propostas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ampliar a arrecadação com uma nova tributação do IOF.
O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento.
O presidente da República ressaltou a importância da COP30 em Belém para que os países assumam o compromisso de financiar o enfrentamento às mudanças climáticas. Lula ainda defendeu os estudos para a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, em sua margem equatorial. Disse que o mundo ainda não está preparado para viver sem o petróleo e que é preciso financiar a transição energética.
Nós estamos vendo a Guiana explorar petróleo ali, nós estamos vendo o Suriname ali perto. Como é que se explica o Brasil deixar de fazer pesquisa para saber se tem petróleo? Nós temos uma empresa que é uma das empresas mais modernas e a que tem mais especialidade em prospecção em águas profundas. Você não conhece na história um desastre da Petrobras. Ora, por que que a gente não pode explorar essa riqueza nossa para que a gente possa fazer outra riqueza acontecer, que é a transição energética?
Lula reforçou o compromisso do governo em devolver aos aposentados os descontos indevidos feitos por associações fraudulentas. O presidente disse que o problema começou no governo anterior e foi descoberto nesta gestão.
Estamos investigando essas pessoas certamente serão presas, essas pessoas certamente, as entidades que cometeram o erro, vão ter que perder o seu patrimônio, a gente vai utilizar esse patrimônio para pagar os aposentados. Como a gente não pode esperar, nós vamos antecipar o pagamento para os aposentados. Nós vamos pegar as pessoas que foram inocentes, não assinaram para descontar e foram descontados, entre nós vamos assumir a responsabilidade de pagar e vamos pagar o mais rápido possível.
O presidente da República defendeu ainda a regulação das redes sociais e destacou sua preocupação com o impacto da inteligência artificial na sociedade brasileira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Economia e Finanças.
Olha, Vieira, uma notícia interessante para os empresários. Empreendedores com resultados positivos nas áreas social e ambiental podem se cadastrar no CAD Impacto, o Cadastro Nacional de Empreendimentos de Impacto.
Muito interessante, Gabriel. A data limite para o cadastro acontece agora, na próxima segunda-feira. Saiba o que é e como se habilitar na reportagem de Madison Euler, da Rádio Nacional, em São Luís.
Os empreendedores que possuem negócios com resultados positivos nas áreas social e ambiental têm até o próximo dia 30 de junho para se registrar na plataforma CAD Impacto, o Cadastro Nacional de Empreendimentos de Impacto. A ferramenta, lançada em março pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem o objetivo de mapear quais negócios no país estão contribuindo com essa economia mais justa, sustentável e inclusiva. A ideia é que o Ministério ofereça, de maneira direcionada, investimentos e parcerias voltadas para este grupo de empreendedores cadastrados. O cadastro não é garantia de recebimento financeiro ou de inclusão direta em alguma política pública da União, mas vai criar um ecossistema para dar visibilidade a esses negócios, aumentando as chances de serem beneficiados em futuras decisões de investimento público. O CAD Impacto classifica os empreendimentos em 3 níveis, bronze, prata e ouro, que visam um mapeamento mais preciso das iniciativas em todo o país. O nível bronze exige apenas informações básicas sobre o empreendimento. O prata solicita dados sobre modelo de negócios, governança e maturidade. E o ouro inclui informações sobre sustentabilidade financeira e mensuração do impacto. O Ministério destaca ainda que a plataforma segue rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, o que garante que as informações fornecidas sejam utilizadas exclusivamente para fins de mapeamento e acompanhamento dos negócios. Para participar do CAD Impacto, o empreendedor deve possuir uma conta no gov.br e preencher o cadastro pelo endereço cadimpacto.mdic.gov.br. Mas atenção, é necessário preencher o cadastro por computador ou notebook, pois o site ainda não é compatível com dispositivos móveis como smartphones. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
7:08.
7:08.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Belém sediará, no ano que vem, o 6º Encontro Nacional da Memória do Judiciário, o ENAM.
Será a primeira vez que o evento vai acontecer em Belém. As informações com Marcos Aleixo.
Vai ser a primeira vez que o evento acontecerá na região norte. Belém vai ser sede do 6º Encontro Nacional da Memória do Judiciário, ENAM, marcado para maio de 2026. Foi apresentada a primeira minuta da programação do evento, que já está marcado para os dias 5 e 6 de maio de 2026 e vai reunir cerca de 500 integrantes do Judiciário Brasileiro, Discutida também a temática central do encontro, com participação de palestrantes, atrações culturais e propostas de passeios turísticos e culturais. O evento será organizado pelo Tribunal de Justiça do Pará, TJ Pará, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e Tribunal Regional Eleitoral do Pará, com apoio do Tribunal de Contas do Estado, TCE, e outros parceiros institucionais. A presidente da Comissão de Gestão da Memória e da Comissão Permanente de Gestão Documental do TJ Pará, desembargadora Rose Maria Gomes de Farias, comenta a importância do evento para a nossa região.
Nós estamos fazendo o possível para ser o melhor. E nós estamos em comissões, estabelecendo comissões primeiro para os tribunais, né? Para os três tribunais, e depois nos unimos para fazer o melhor evento de memória do Brasil.
O anúncio de Belém como sede do 6º ENAM foi feito em maio deste ano na cerimônia de encerramento do encontro em Goiânia pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O ENAM é um evento que reúne profissionais e instituições do judiciário para discutir e promover a preservação da memória e do patrimônio histórico da justiça brasileira. Belém será sede da 6ª edição do evento. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, ressalta o protagonismo da nossa região em eventos nacionais como o deste encontro.
Belém está assim no expoente brasileiro, porque agora nós teremos a ECO, né? As grandes realizações em termos de Amazônia, tudo é aqui. Recentemente recebemos o presidente da França, que esteve almoçando lá na Ilha do Combu, ou seja, mostrando aquilo que é nosso, a nossa potencialidade naturais da Amazônia. E quanto ao evento do ENAM, o 6º ENAM, para nós representa assim, não somente a utilização dos nossos espaços culturais, que serão demonstrados a todos os visitantes, aqueles que são ligados à memória do Poder Judiciário, porque o evento é do Poder Nacional, do Poder Judiciário brasileiro. Então, todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros que têm afinidade com as guardas dos documentos importantes, dos documentos históricos, dos documentos que são guardas permanentes, que nós temos que conservar e colocar ao público, né? Estarão aqui no nosso Pará.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Direitos do cidadão.
Uma mudança recente nas regras de pensão do INSS coloca netos ou sobrinhos como beneficiários da pensão por morte do titular.
Pois é, Gabriel, a mudança é um avanço nas disposições da Previdência, como avalia o advogado e professor Paulo Barradas na coluna Direitos do Cidadão.
Olá, ouvintes Cultura. Agora, a Lei 8.213, que descreve quem são os beneficiários da Previdência Social na condição de dependentes do segurado, sofreu uma alteração esse ano mesmo, de 25, em março, e uma alteração para melhor. E agora são beneficiários do regime de Previdência Social na condição de dependentes do segurado, o enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda judicial, que equiparam-se a filho, mediante declaração do próprio segurado e desde que não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação. Ora, então, hoje, o enteado, aquela pessoa que vive na companhia do segurado sem ser seu filho, sendo ainda menor de idade, né? O menor sob tutela, e aí a tutela é um sucedâneo do poder familiar. Quem é o menor sob tutela? É aquele que perdeu pai, mãe e teve que ser instituído para aquele menor um tutor. E esse tutor, beneficiário da Previdência Social, terá esse menor como seu dependente. E, por fim, o menor sob guarda judicial. Equiparam-se a filho mediante declaração do segurado. Então, primeiro requisito é que o segurado faça a designação deste menor como seu dependente. E desde que não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação. É importante que este menor, que vai ser beneficiário de uma pensão da Previdência, não tenha condição para o sustento próprio, não tenha condição para prover-se materialmente, visto que era provido antes pelo próprio segurado, tanto que era dependente econômico dele. Agora, esta situação sendo oficializada, aumenta-se as possibilidades de pessoas que nem, não só os filhos ou não só a viúva sejam dependentes do segurado para fins de pensão da Previdência Social. Eu sou o professor Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Estados da região norte promovem ações de cidadania e empregabilidade no mês do orgulho LGBTQIA+.
O movimento busca alertar para a falta de políticas públicas destinadas a essa população. A reportagem é de Gabriel Correia, da Rádio Nacional, em São Luís.
A Semana de Ações de Cidadania e Empregabilidade para a População LGBTQIA+, começa nesta segunda-feira para tentar diminuir um quadro preocupante na região norte do país. 5 dos 7 estados da região estão entre as últimas posições do ranking nacional de políticas públicas para essa população, segundo entidades como a Aliança Nacional LGBTI+. Nesse mês do orgulho LGBTQIA+, os Ministérios Públicos do Trabalho da região norte realizam a primeira edição do projeto Conexão pela Diversidade, conforme explica o procurador e idealizador Igor Gonçalves.
O Conexidade é uma iniciativa onde o Ministério Público do Trabalho e esses outros parceiros farão vários mutirões de atendimento, feirões de empregabilidade, buscando justamente promover a inclusão da população LGBTI+, nesses territórios, no trabalho formal. O trabalho formal, ele não pode ser visto como exceção, ele é um direito que deve ser respeitado a todas as pessoas, independente do território onde ela se encontra.
A ação ocorre ao mesmo tempo no Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. A abertura nacional acontece nesta segunda, às 7 da noite, no auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, em Porto Velho, com transmissão pela internet. A programação continua nos Ministérios Públicos do Trabalho de cada estado. Em Rondônia, nesta terça, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, se reúne para tratar de ações afirmativas por parte das multinacionais que atuam na região norte. Na quinta, o Instituto Federal de Rondônia sedia um mutirão de serviços, desde a retificação de nome e gênero, emissão de documentos, inclusão do nome social para votar, atendimento do Cade Único, até corte de cabelo e tratamento estético. Na cidade de Belém, também no dia 26, a Secretaria de Assistência Social do Pará participa do Feirão de Empregabilidade, com ofertas do Cine, o Sistema Nacional de Emprego. No dia seguinte, Rondônia recebe o feirão com orientações sobre processos seletivos, preparação de currículos e entrevistas. As empresas interessadas em participar podem entrar em contato com o Cine, o Sistema Nacional de Emprego. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
7h17.
7h17.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, cerca de 1.600 mulheres paraenses já foram beneficiadas com o programa Solo Seguro Favela.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até 1 hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Tem gente que se prepara com carinho para essa época do ano. Capricha no traje, ajeita os detalhes, entra no clima da festa. Mas bom mesmo é ir além da roupa bonita. e vestir a alma de amor ao próximo. Vista-se de solidariedade neste Junho Vermelho e entre no Arraial que salva vidas. Doe sangue. Emopa.
Apoio Cultura FM.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 25 graus. No Nordeste paraense, sol com muitas nuvens de manhã com chuva. À tarde, céu nublado com possibilidade de garoa. À noite, o tempo abre. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Marabá, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 23 graus.
7 horas 20 minutos.
7 e 20.
O Pará é notícia.
Cerca de 1.600 mulheres paraenses já foram beneficiadas com a titulação de terras do programa Solo Seguro Favela, do Conselho Nacional de Justiça.
O programa busca a regularização com registro em cartório de 20 mil títulos até o final deste ano. A reportagem é de Edir Gaia, da Rádio Web Belém.
Até maio de 2025, o Tribunal de Justiça do Pará e as instituições parceiras do programa Solo Seguro Favela da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ já haviam entregue 6 mil títulos de terras devidamente registrados em cartório, 1,6 mil dos quais entregues a mulheres paraenses. A informação foi fornecida pela Corregedora-Geral de Justiça, desembargadora Elvina Gemac Taveira, coordenadora do programa no âmbito do Tribunal de Justiça do Pará, TJPA, durante duas reuniões do Grupo de Governança Fundiária do TJPA, na manhã desta segunda-feira, 23, para tratar de regularização fundiária rural e urbana no estado do Pará. A corregedora agradeceu o empenho dos presentes para o avanço da pauta fundiária no Pará, destacando os resultados expressivos na Semana Nacional Solo Seguro no Pará, realizada de 9 a 14 de junho, que promoveu a entrega de 3.752 títulos dos municípios de Belém, Ananindeua, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Parauapebas e Barituba. A meta é entregar 20 mil títulos registrados até dezembro de 2025, segundo o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, André Filocrião Garcia.
O estado do Pará hoje está consolidado como um protagonista dentro da regularização fundiária. E ele tem um local de destaque na emissão dos títulos, caminha para a meta de 20 mil títulos registrados até dezembro. E nós continuaremos avançando sob a liderança da desembargadora Elvina Gemac Taveira, buscando levar segurança jurídica e dignidade a mais famílias paraenses que aguardam tão ansiosamente a regularização das suas propriedades.
O próximo encontro do Grupo de Governança Fundiária do TJPA deverá ocorrer no dia 5 de agosto. Participam também representantes do ITERPA, do INCRA, da Secretaria de Patrimônio da União, SPU, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, OABPA, Associação dos Notários e Registradores do Pará, ANOREG-PA, Assembleia Legislativa do Pará, ALEPA, Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, CODEM, e Universidade Federal do Pará. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Agora vamos saber das notícias em destaque pelo Pará no Giro do Interior com Tiago Malcher.
O governo do estado lançou na última quinta-feira o Pavilhão Pará na COP30,
para estimular a participação dos municípios na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em novembro na capital paraense. O espaço será gerenciado pela Secretaria de Estado de Turismo, o Centur, e montado no Centro de Convenções Centenário da Assembleia de Deus, na Avenida Augusto Montenegro. A ideia é tornar o Pavilhão Pará um ambiente estratégico para que os municípios apresentem as potencialidades, iniciativas sustentáveis e oportunidades de desenvolvimento durante a COP30. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a reforma da UPA 24 horas, com o objetivo de modernizar sua estrutura física e assegurar melhores condições de atendimento à população. Os serviços referem-se à restauração da cobertura da unidade e adequações das instalações elétricas, etapas essenciais para garantir a segurança da estrutura em pleno funcionamento dos equipamentos. Já as UBSs do bairro Nova República e Santarenzinho oferecem atendimento noturno das 19 às 7 horas, com plantões de 24 horas durante fins de semana e feriados. Nos demais dias, todas as UBSs urbanas seguem horário regular das 7 às 18 horas. O município de Castanhal deu um passo importante ao aderir o selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude, uma iniciativa que reconhece e incentiva os municípios a avançarem na garantia dos direitos da criança e do adolescente. A iniciativa da Unicef tem como foco especiais nos municípios do Seminário e da Amazônia Legal, regiões onde muitas crianças e adolescentes ainda têm seus direitos não totalmente assegurados ou enfrentam dificuldades de acesso a serviços de qualidade. Os resultados alcançados pelos municípios durante o ciclo de selo da Unicef devem ser permanentes e gerar impactos positivos na vida de crianças e adolescentes, mesmo após o término do ciclo. Com a supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
7:26.
7:26.
Vida e saúde.
Olha, Vieira, notícia de utilidade pública. Especialistas reforçam a urgência de políticas públicas eficazes contra o AVC, o acidente vascular cerebral.
Isso mesmo, Gabriel. A proposta foi apresentada no Encontro Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Saiba mais com João Paulo Seabra.
A Behring Ingelheim, no Brasil, promoveu o simpósio Tempo é Cérebro, Gestão Política para reduzir o impacto do AVC no país, reunindo especialistas para discutir a implementação ágil de protocolos de atendimento do AVC isquêmico, que representa cerca de 80% dos casos no Brasil. A neurologista doutora Sheila Martins, presidente da Rede Brasil AVC, destacou que a detecção precoce e o tratamento emergencial podem evitar grande parte das sequelas permanentes.
A primeira coisa é a falta de conhecimento de que existem portarias que, com recursos para a implementação do programa. As pessoas, quando pensam em AVC, acham que é uma coisa muito complexa e não é. A gente precisa de um hospital que tenha emergência, laboratório, tomografia e um médico emergencista para dar o atendimento. Claro que todo mundo capacitado. Esse é o mínimo para formar um centro de AVC. E a gente tem portarias com recursos para isso, com um neurologista podendo estar presencial, de sobreaviso ou por telemedicina. Com isso, a gente consegue implementar serviço de AVC em todo o Brasil.
Durante o simpósio realizado na 38ª reunião do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, foi apresentado o projeto Era Behring, para oferecer suporte adicional a pacientes com certas condições médicas, como AVC e infarto. O Dr. Otávio Pontes, coordenador da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, comenta a iniciativa.
Porque o atendimento do AVC, ele não é só o hospital, né? Na verdade, ele começa na educação da comunidade, no pré-hospitalar, atendimento hospitalar, reabilitação, prevenção secundária, né? Então, toda essa linha de cuidado, ela tem uma série de gargalos, né? E a ideia desse projeto de consultoria é você fazer esse levantamento inicial dos gargalos, dos recursos disponíveis em cada hospital, em cada cidade, né? O que é que já está disponível, o que é que pode ser ajustado, o que é que pode ser incrementado, e ajudar a fazer esse recurso e monitorizar esses efeitos, né?
Algumas cidades do Brasil se tornaram referência de atendimento ao AVC com a adoção de centros Angels, como estratégia para uniformizar a atenção em redes municipais e estaduais. Com apoio da Bering Ingelheim, o objetivo é melhorar o tempo porta-agulha, capacitação e monitoramento de indicadores clínicos. Atualmente, o AVC isquêmico é responsável pela maioria dos casos de derrame no país. Ele ocorre quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo cerebral. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Agora vamos às principais notícias pelo mundo num Giro Internacional com Juliana Castro.
De acordo com o Ministério da Defesa de Israel, ataques atingiram o coração de Tirã, enquanto a mídia estatal iraniana e testemunhas oculares relataram impactos por toda a capital do Irã. Uma das pessoas que presenciou as explosões disse à CNN que esta foi a pior série de investidas até agora e descreveu o momento como aterrorizante. Israel Katz, ministro da Defesa israelense, disse que estão na mira os principais alvos do regime e ressaltou que, no caso de qualquer disparo contra a frente interna israelense, o ditador iraniano será severamente punido e os ataques continuarão com força total. Durante décadas, apesar das discussões diplomáticas, Estados Unidos e Irã nunca tinham cruzado uma perigosa fronteira, o confronto militar direto. Donald Trump realizou ataques diretos às instalações nucleares do Tirã, a medida mais significativa até agora no segundo mandato do republicano, que se orgulha de quebrar todas as velhas regras. Este momento sem precedentes gera preocupação em toda a comunidade internacional. A pergunta que prevalece agora é: quais serão os próximos passos de Ali Khamenei, líder supremo do Irã? Os especialistas da BBC News afirmam que ele se encontra numa situação delicada. Se ele fizer muito pouco, vai perder prestígio. Se fizer demais, pode perder tudo. O Brasil, nono maior produtor de petróleo da América Latina, pode ser afetado pela inflação no preço do petróleo. Após o ataque dos Estados Unidos ao Irã, a matéria-prima começou a ser negociada na Ásia com alta de mais de 4%. O grande temor dos investidores internacionais é que a reação iraniana possa interromper o fluxo no Estreito de Hormuz, parte do oceano que liga o Golfo Pérsico ao restante dos mares, onde passa cerca de 20% das exportações de petróleo no mundo. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 31 minutos.
7h31.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Casa do Idoso em Belém retoma o atendimento integral.
É aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança. Conheça o Café Tiquim, um refúgio onde o tempo muda de ritmo, cheio de detalhes e afeto. Atendimento acolhedor, boa música e comidinhas deliciosas. Seja para realizar seus eventos, relaxar ou reunir os amigos, o Tiquim é sempre uma boa escolha. Mais que um café, é estado de espírito. Cerzedelo Correia, 514, Belém. Acesse @café.tiquim e confira os horários.
Belém, sede da COP30. A primeira COP foi em 1994, em Berlim, na Alemanha. Desde então, a ONU convoca anualmente todos os países para a cúpula climática. A COP foi criada para prevenir as ações humanas perigosas para o sistema climático mundial. Belém, sede da COP30. 23,7.
40 anos de cultura no ar.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 9:30 da manhã. Maré baixa às 5 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece 12:30. Maré alta às 6:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 9:00 da manhã. Maré baixa às 4:30 da tarde.
7:34.
7:34.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Olha, Vieira, notícia de utilidade pública. A Casa do Idoso em Belém retoma o atendimento integral na instituição.
Uma boa notícia. A retomada sinaliza com projetos de promoção a socialização saudável do segmento. A reportagem é de Gabriel Nascimento.
Cuidar de idosos envolve atenção à saúde mental, segurança em casa, alimentação adequada, atividades físicas e sociais e acompanhamento médico regular. Para atender à alta demanda de pessoas da terceira idade na capital paraense, a Casa do Idoso em Belém retoma atendimentos em tempo integral, após anos operando parcialmente. Sofia Couto, diretora desta instituição de saúde, fala sobre a volta dos projetos realizados na Casa do Idoso, que promovem uma socialização saudável.
Como eu já tive à frente do serviço e a gente vê essa interação fazer muito bem para eles, como eu acabei de falar, porque muitos dos idosos sofrem esse abandono afetivo da própria família, né? E aí a gente pensou nessa interação, né, por conta dos grupos que vinham para cá, as conversas diárias de corredor.
Entre os projetos estão o concurso de Miss e a apresentação de um grupo de dança com pessoas da terceira idade, propostas lúdicas que contribuem para a qualidade de vida do idoso. A aposentada Carmita Quaresma, de 74 anos, moradora do bairro de Nazaré e frequentadora da Casa do Idoso, fala da importância desta instituição e de como os tempos de atendimento parcial foram difíceis.
Nos últimos anos, escuro, calor, te olhava as salas que era cheia, né, de médico, de paciente, ninguém, sabe? O corredor escuro, era uma tristeza, sabe?
É, e aí, eu tenho atendido. Mudou.
Poxa vida, eu tô feliz, Bi.
E aqui a senhora consegue todos os atendimentos?
Tudo, tudo. A minha carteirinha tá cheia. Tenho problema da tireoide. Eu faço acompanhamento aqui, a doutora maravilhosa. Eu tenho a doutora Antônia, clínica geral.
A Casa do Idoso realiza, em média, 300 atendimentos diários com uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos de diversas especialidades, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e educadores físicos. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para se cadastrar, o idoso deve apresentar cópia do documento de identidade, comprovante de residência e o encaminhamento médico da Unidade Básica de Saúde, UBS, ou Estratégia Saúde da Família, ESF. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Educação.
Adolescentes da periferia de Belém vão participar pela primeira vez da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica.
O evento vai acontecer no Instituto Federal do Pará no dia 28 de agosto. Marcos Aleixo tem as informações.
Pela primeira vez, adolescentes da periferia de Belém do Movimento República de Emaús participam da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. O evento será realizado no dia 28 de agosto no Instituto Federal do Pará e IFPA em Belém e marca um momento inédito para a instituição, que há mais de 50 anos promove inclusão social e formação cidadã de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. O professor Reginaldo Nunes dá detalhes da participação.
A participação do Emaús, através de uma equipe que vai disputar pela primeira vez a Olimpíada Brasileira de Robótica, para a gente é um avanço muito grande, onde o jovem de periferia pode ter acesso a cursos de tecnologia, de poder empolgar esses jovens e poder participar de uma Olimpíada que até então, para a gente, é uma coisa que estava ainda distante, e através da parceria com a FPA, a gente poder treinar esses jovens e poder participar dessa Olimpíada é um avanço muito grande para um jovem de periferia que luta com dificuldade, que não tem condições de ter acesso a cursos na área de tecnologia. O Emaús ele consegue proporcionar isso, né?
Computadores descartados ganham nova vida pelas mãos dos alunos dos cursos de manutenção e são utilizados nos cursos de formação digital. Parte dos equipamentos recondicionados é também doada a outras instituições sociais, fortalecendo uma rede de solidariedade e inclusão tecnológica. Tecnologia como porta para o futuro. A participação na OBR é resultado direto do esforço de ampliação de parcerias com instituições como o IFPA, visando proporcionar acesso a novas áreas do conhecimento, incentivar vocações tecnológicas e ampliar os horizontes de jovens das comunidades atendidas. Como você pode ajudar? Doe equipamentos de informática mesmo sem funcionar. Torne-se um sócio solidário, apoie financeiramente, compartilhe a causa e conecte novos parceiros. Detalhes no arroba do instagram.com/movimentodeemaús, tudo junto. Ou pelo telefone, anote também, 99817-8721. Reginaldo Nunes comenta sobre o próximo evento.
É um evento que os caminhões vão para a rua com voluntários, mais de 600 voluntários na rua para esse dia. É um dia que nós vamos arrecadar diversos tipos de materiais, não só materiais de informática, que vai servir para os jovens aqui aprenderem uma profissão, mas também outros tipos de materiais, qualquer tipo de material que ainda pode servir para alguém, para ser recuperado, para alguém usar. Então, também, nós, dia 29 de junho, vai ser o dia da grande coleta. A gente pede também o apoio da população para essa ação, que doe seu material, ainda possa ser usado, para que a gente possa também manter as atividades do Emaús funcionando.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:40.
7:40.
Vida e saúde.
Projeto usa inteligência artificial para prevenir o avanço da dengue no Brasil.
A plataforma é baseada em estudos do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Saiba mais na reportagem de Luciana Castro.
O Brasil contabilizou mais de 6 mil mortes provocadas pela dengue e um aumento de cerca de 400% na quantidade de casos na comparação anual. O estudo do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos consiste em compilar as informações sobre os casos de dengue nas cidades brasileiras. A ideia do projeto é que o dispositivo possa servir para a gestão promover campanhas de combate à doença, como explica o membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, Marcos Andrei Teixeira.
Um aluno nosso de pós-graduação, que é médico, ele veio com esse tema, dada a importância que se tem com relação à dengue no Brasil. E aí nós conversamos com a prefeitura aqui do município de Catanduva, onde está o Instituto Federal, e eles abraçaram a ideia e nós começamos então a desenvolver um estudo onde nós estamos fazendo todo o mapeamento de dengue que tem em Catanduva. Então, um projeto desenvolvido em três partes. A primeira parte é o mapeamento.
O aplicativo pretende cumprir as exigências de projetos aplicados na área de saúde com o respaldo de pesquisadores da Universidade Tecnológica do Texas, nos Estados Unidos, com a parceria que recorre às IAs federativas. O projeto segue os protocolos e padrões internacionais exigidos pelos órgãos de fiscalização e controle, como explica o membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, Marcos Andrei Teixeira.
A segunda etapa desse projeto é o desenvolvimento de um aplicativo que nós estamos para lançar. E nesse aplicativo, como funciona? A comunidade poderá baixar o aplicativo, fazer o acesso e ter acesso às informações, esse mapa, por exemplo, né? Saber como é que está a dengue no seu bairro. E a população, o pessoal poderá fazer algumas envios de informações, como, por exemplo, fazer denúncia.
O IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço de tecnologia para a humanidade. Com supervisão do jornalista João Paulo Seabra, Luciana Castro para o Jornal da Manhã.
A extração de óleo de andiroba evidencia o protagonismo feminino na medicina tradicional da Amazônia.
O processo é totalmente artesanal e sustentável. Gabriel Nascimento tem as informações.
Conhecido pelas propriedades medicinais e cosméticas, o óleo extraído da árvore de andiroba é usado para tratar inflamações, picadas de insetos e problemas de pele. Esta matéria-prima é um dos principais itens da medicina tradicional da região norte e é um exemplo de tradição e força feminina. A dona de casa Fátima Monteiro se aprofunda nos benefícios do óleo de andiroba para a saúde.
A andiroba, o óleo da andiroba, ele é muito bom para qualquer tipo de infecção, que eu sei. Garganta inflamada, né? Garganta inflamada, tosse, essas coisas. Nódulos. Quando sai no nosso corpo, se a gente usar ele direto, ele faz um efeito. Tem um efeito assim que a gente, às vezes, até coloca outros ingredientes dentro. Mas ele mesmo, ele tem esse potencial, né, de curar.
O processo de extração da andiroba, que demora mais de 30 dias, é feito através de técnicas artesanais. O primeiro passo é esperar as sementes caírem das árvores para começar a coleta. A dona de casa Rosângela Alves explica as etapas da extração do óleo de andiroba.
A gente coleta ela, põe ela para cozinhar, amolecer, aí guarda ela, empalha ela com... Geralmente é dentro de um paneiro com folha de açaí e deixa ela lá por mais ou menos uns 25, 30 dias. Aí tira a massa, põe numa superfície que... Coloque ela para escorrer, aí esse processo a gente fica amassando ela e batendo ela para ela soltar o óleo.
Os benefícios do óleo de andiroba foram atestados por pesquisadores do PCT Guamá, em Belém. As diversas vantagens do vegetal estão em artigo científico com os resultados dos estudos no Laboratório de Óleos da Amazônia e no Centro da Biodiversidade. O médico Rodrigo Cardoso destaca que a andiroba é muito utilizada no tratamento de dores musculares.
Porque há estudos que reforçam as propriedades anti-inflamatórias que a andiroba possui. As partes que normalmente são utilizadas dessa planta geralmente são os frutos e as sementes, de onde é extraído o famoso óleo da andiroba, que inclusive produz propriedades hidratantes. É bem verdade que ele é muito comum utilizado no tratamento ou na melhora, na diminuição da melhora de dores musculares, devido às propriedades anti-inflamatórias e analgésicas.
Com o objetivo de fortalecer e valorizar a cultura e promover o protagonismo feminino, a Associação de Mulheres Extrativistas do Cumbu foi criada. O projeto tem o intuito de valorizar o óleo de andiroba e o cultivo do fruto. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:46.
7:46.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens passando a nublado, com possibilidade de garoa à noite. Em Breves, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas 48 minutos.
Jornal da Manhã. Esporte.
Estamos aqui começando o último bloco do JM. Você sabe que é hora de esportes. Um abraço aí pro Babalu que tá olhando a gente ali do estúdio. E Alexandre Santos, estou aqui com ele e vamos falar, começar, né, com o Paysandu. O time bicolor vai contratar na abertura da nova janela agora em julho. Conta mais pra gente, Alexandre.
Paysandu! Opa, bom dia pra você, Gabriel Nascimento, José Vieira e ao nosso operador do horário, é o Paulo Sérgio Pompeu. A nova janela para as novas contratações a partir do dia 10 de julho. O Paysandu vai contratar, pelo que sabemos, lateral, atacante e outras posições. Ouça o que disse o treinador bicolor Claudinei Oliveira.
Então a gente tem conversado internamente ali, nós temos o departamento de mercado que é chefiado pelo Cauê com muita competência, aí o Frontini também pilotando ali com ele. Então os nomes vão surgindo, as necessidades vão surgindo, né? Você vê, a gente trouxe o Thiago Heleno, que é um baita um reforço para a zaga, e a gente tem que reforçar sem desmerecer quem está aqui. Então, por isso que a gente não tem que falar de posições, né? A gente está vendo de atletas de todas as posições. É lógico que hoje o gol para a gente não é uma carência, nós temos três grandes goleiros. Né? A lateral, você vê, a gente tinha dois laterais, hoje não temos nenhum. Nós jogamos um clássico sem lateral, né? Com um jogador improvisado que foi muito bem, o Luan. Então, assim, a gente tem que ter calma, tem que ter equilíbrio, a gente vai tentar fazer movimentação no mercado. É na próxima janela fazer uma movimentação para tentar reforçar ainda mais. Eu acho que todos os times vão tentar reforçar a gente também. Só que a gente tem que ter cuidado. Não adianta a gente externar aqui posição A, B, porque nós estamos vindo de duas vitórias. Nós vamos tirar, às vezes, a moral de um atleta que está jogando bem, vai achar que vai trazer por causa dele ou para o lugar dele. Então, vamos ter calma. Internamente, a gente discute as posições, mas estamos movimentando o mercado, sim. Vamos ver se a gente consegue trazer mais algumas peças.
Ontem foi de folga geral. Hoje os atletas voltarão aos treinos para o jogo da próxima segunda-feira com o time da Ferroviária de São Paulo em Belém às 7 horas da noite na Curuzu. O Paysandu amanheceu na lanterna da Série B com 10 pontos. Após o fechamento da rodada ontem à noite com os resultados, o Goiás perdeu em casa a zebra para o Atlético de 2-1 e o Operário venceu do Novo Horizontino 2-0. O Atlético venceu e empurrou o Paysandu para baixo. Ontem, a diretoria anunciou os valores dos ingressos para o próximo jogo Paysandu e Ferroviária na promoção R$40 uma arquibancada e R$80 a cadeira cativa. Ingressos para as mulheres a R$20. Na classificação, à frente do Paysandu estão Volta Redonda na 19ª com 11 pontos e o Atlético na 18ª com 12. José Vieira.
Clube do Remo vai tentar a primeira vitória fora de casa no final de semana. É isso mesmo, Alexandre? Remo!
Com toda a certeza, José Vieira, ocupando a 8ª posição na classificação com 20 pontos em 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, é assim que o Leão Azul vai tentar vencer a primeira fora de casa neste domingo, às 16h, diante do Atlético de Minas Gerais. O jogo é lá em São João del Rei. A derrota para o rival no último sábado continua rendendo negativamente. Ouça o que diz o goleiro Marcelo Rangel.
Clássico é muito difícil, ainda mais quando você não tem um resultado favorável, mas é um jogo que tem que ficar para trás, a gente tem que tirar as lições desse jogo, né? O que a gente precisa melhorar, porque tem muita coisa pela frente, então não adianta a gente ficar lamentando e sim corrigir os erros para que a gente possa não cometer mais. E a gente já tem uma próxima oportunidade no próximo final de semana e trabalhar, ouvir, assimilar, né? Realmente também o que vem de fora com a cobrança, que quando você trabalha num clube desse tamanho gigantesco, a cobrança ela vem, mas temos certeza, né, de tudo aquilo de bom que a gente já fez dentro da competição, e a gente precisa resgatar isso, retomar o caminho das vitórias o mais rápido possível.
Pela programação de trabalho, os atletas irão treinar agora de manhã no Bainão. A delegação do Leão embarca na próxima sexta-feira às 17h20, com destino na Belo Horizonte, para o compromisso de domingo. O clube do Remo vem de duas derrotas. Precisa voltar a vencer para continuar no bolo entre os 10 primeiros, pois uma nova derrota, o Leão Azul vai lá para baixo. A nova janela de contratações, a partir do dia 10 de julho, a diretoria do Remo promete novas contratações. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. A gente continua falando de esporte.
Agora é hora de falar da Série D no Jornal da Manhã. Bruno Barbosa tem os detalhes.
Águia!
Após o final de semana de folga, elenco e comissão técnica do Azulão se reapresentaram ontem no estádio Asdrubão. Ontem também teve a apresentação de Thalisson, emprestado pelo Paysandu, atacante que pode estrear domingo contra a Tuna.
Uma semana importante porque dificilmente a gente tem uma semana sem jogo, e essa foi uma semana especial porque a gente consegue recuperar parte dos atletas que estão vindo do departamento médico, alguns atletas que vinham com algum desgaste muscular da sequência de jogos, de muita minutagem. A gente já conseguiu fazer um controle de carga mais ponderado, visando iniciar a semana bem, com todos os atletas já prontos para receber uma carga importante de semana de jogo. A gente tem um duelo muito importante contra a equipe do Águia de Marabá. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas com o trabalho que vem sendo desenvolvido, com a entrega do grupo de atletas, com o apoio do nosso torcedor, tem tudo para Tuna Luso fazer, sim, um grande jogo. Se for da vontade de Deus, conquistar mais uma grande vitória. Saio bastante satisfeito do ciclo dessa semana e acho que a gente conseguiu bater não somente as cargas de treinamento, mas questão de pensamento, de ideia, de modelo de jogo e de os atletas terem o máximo de aquisição dentro das dimensões que compõem, né, a nossa dinâmica de jogo aqui na Tuna Luso.
Tuna!
E nessa Série D, o final de semana passado foi o primeiro sem rodada da competição. Algo comemorado pelo técnico Inácio Neto.
Esporte 93.
Lembrando que daqui a pouco no Esporte 93 tem muito mais de Águia, de Tuna. Claro, além de Remo e Paysandu se preparando para mais uma rodada da segundona do Brasil. A gente vai falar da segundona do Pará também. E muito mais com a sua participação no 985639937. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
7:56.
7:56.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
A gente encerra o Jornal da Manhã informando que a Assembleia de Deus em Santa Luzia do Pará faz aniversário e recebe homenagem na Câmara Municipal. Quem tem os detalhes é João Paulo Seabra.
A Assembleia de Deus em Santa Luzia do Pará celebrou 65 anos de fundação no quilômetro 47, com uma programação especial que incluiu sessão solene na Câmara Municipal, como informa o pastor Nelito Lopes.
É o dia que a Assembleia de Deus completa 114 anos no Brasil e este movimento pentecostal começou aqui no estado do Pará, precisamente na nossa capital, Belém, onde a igreja avança a cada dia. E nós aqui em Santa Luzia do Pará estaremos comemorando 65 anos de história de muita vitória nos próximos dias.
No último sábado, as comemorações incluíram culto festivo com a presença do cantor Gerson Rufino e banda, além da apresentação da banda Herança de Cristo. O pastor Nelito Lopes comentou o lançamento do livro em homenagem à história da denominação.
Teremos o lançamento do livro que conta a história dos 65 anos da igreja, ou seja, desde 1960 até o presente momento. Esse livro, editado pela editora Semin, capitaneada pelo querido pastor Jonas Borges, que é escritor da CPAD, e de vários livros, inclusive dos 100 anos da Assembleia de Deus, dos 100 anos do pastor Firmino Gouveia, de forma que uma verdadeira enciclopédia contando a história da igreja aqui em Santa Luzia do Pará.
A Igreja Assembleia de Deus foi fundada pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, registrada inicialmente com o nome Missão da Fé Apostólica, recebendo por volta de 1915 o nome que permanece até os dias atuais. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:58.
7:58. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 24 de junho de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.